Estamos aqui para conversar hoje sobre um mito. Eu sei que tenho falado muito sobre mitos, isso não parece propriamente uma novidade, mas algumas pessoas me perguntam, mitos são necessariamente antigos? Não, mitos são necessariamente profundos, porque um mito ele indica uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, que aquele que a indicou tem que conhecer. Logicamente, quem indica um caminho para você tem que ter feito esse caminho, porque senão não tem muita autoridade moral, pelo menos feito parte dele, conhecer mais ou menos o mapa, não tem autoridade moral para indicar alguma coisa que desconhece por completo. Conhecer por completo também é raro, mas conhecer algo daquele métier. Então não é simples fazer um mito. Quando nós pegamos a mitologia antiga de qualquer civilização, nós vamos ver que eram homens muito especiais, que tinham um nível de conhecimento muito considerados dentro daquele contexto social como formadores e, portanto, tinham uma estrutura simbólica que indicava uma trajetória de ascensão da consciência humana em direção ao bem. Fazer isso nos nossos tempos, quando isso já não está mais incluindo no nosso sistema educacional, significa que o homem tem muita profundidade para encontrar isso em si próprio. Isso não é impossível, mas não é tão comum quanto as pessoas pensam. Então não é qualquer filme ou qualquer livro que foi lançado e está na moda que poderia ser classificado como mito. Às vezes tem certas distorções de trajetória que indicam mais a decadência da consciência do que a ascensão. Eu não vou entrar em detalhes porque o meu objetivo não é rotular nem desenvolver preconceitos. O que eu gostaria é desenvolver em vocês um discernimento que pudessem chegar a essa conclusão sozinhos. Um dos casos que eu considero como um mito moderno é o Pinóquio de Carlo Collodi, claramente. No livro você já vê isso muito claramente. As traduções que foram feitas depois foram de qualidade variável, mas no livro você já vê uma estrutura mítica profunda, às vezes com menções a tradições antigas, como o planeta Vênus, a primeira estrela que eu vejo. Tem muitas coisas fortes ali e interessantes. E outro, que igualmente tem uma estrutura mítica indiscutível e bem recorrente nos mitos antigos, é o Fantasma da Ópera. O que eu acho particularmente importante no Fantasma da Ópera é que nós podemos falar do livro de 1911 de Gaston Leroux. Podemos falar do musical que é o maior da história, o maior espetáculo de entretenimento da história. Décadas em cartaz e sempre cheio. E podemos falar do filme que foi feito em cima desse musical. E todos eles respeitam uma trajetória mítica muito intacta em muitos pontos. Particularmente gosto do autor de musicais Andrew Lloyd Webber e particularmente nesse musical eu devo dizer, ele fez letras de músicas muito pertinentes e que casam muito bem com a estrutura mítica sugerida por Gaston Leroux. E isso que eu gostaria de passar para vocês. Não vou esgotar a obra, nem vou falar verdades absolutas. A minha intenção é alfinetá-los, para que pensem um pouco mais, para que não assimilem simplesmente que o bonzinho é o mocinho bonitinho que está em primeiro plano. Assimilem que ali há mais do que aparências, e tentem entender isso de uma maneira que seja útil para a trajetória de vocês, porque todos nós, de uma certa maneira, somos Christine, a heroína dessa saga. Então, começando a falar um pouco sobre isso, vocês vão ver, como eu falei, que o livro é de 1911, Gaston Leroux, foi publicado em primeiro lugar em fascículos no jornal, e depois foi condensado num romance. O filme é um filme de 2004, com o diretor Joel Schumacher. Quem não conhece esse filme, eu recomendo fortemente. A montagem é muito bonita e às vezes é muito mais viável do que assistir o musical, que raramente passa no Brasil. Embora eu recomende quem possa assistir o musical que vá fazê-lo, porque é um espetáculo maravilhoso. Então, a partir dessa estrutura que foi livro, musical e filme, foi trazida até nós um mito moderno, com muitas facetas, com muitas camadas, e essas camadas muito bem representadas até mesmo no filme. Gostaria de mostrar para vocês. Eu acho importante, bom, vivemos reclamando que não passam bons filmes. Concordo plenamente, bons filmes são raros. Mas quando passam bons filmes, nós sabemos aproveitá-los devidamente? De tal maneira que nós saiamos de lá um pouco maiores do que entramos? Se assistimos a um bom filme com o mesmo caráter com que assistimos ao ruim, nenhum dos dois vai fazer muita diferença. Não passa de um entretenimento melhor ou pior. E um bom filme está associado a algum argumento mítico que o faz ser muito mais importante do que mero entretenimento, embora esse também seja muito válido e necessário. O teatro, onde se passa o Fantasma da Ópera, é algo muito importante. O teatro foi criado, a Ópera Garnier, foi criado pelo arquiteto Charles Garnier entre 1861 e 1875. Quem já esteve na França sabe que é uma obra sensacional. Mas o mais importante da história do teatro, que tomou um caráter muito vital no musical, é que a estrutura do teatro ela é extremamente propícia para você criar um mito bem feito. Porque ele tem um palco iluminado por uma iluminação artificial, na época eram velas. E ele tem um subterrâneo, uma galeria obscuro, onde dali vem a inspiração para o que está acontecendo no palco. Para quem conhece, por exemplo, o mito da caverna de Platão, que ele fala de vários homens aprisionados em cadeiras, olhando para uma parede, onde passam sombras iluminadas artificialmente por uma fogueira, mas a realidade está lá atrás, fora da caverna, vocês vão ver que é muito parecido com a estrutura de um teatro. Então você tem o palco, que é a tela do mito da caverna, a tela onde passam as sombras. Mas por trás, a luz que dá origem a tudo, ela é invisível, todo mundo está de costas para ela, está escondida, são os subterrâneos. Mas é nesse campo iluminado que vêm as verdadeiras ideias, que reside a verdadeira realidade. Então é um paralelo muito evidente, algumas vezes, a certas menções e certas cenas do filme, que eu vou mostrar para vocês. Né? Inclusive na decoração do teatro, na decoração dos bastidores onde Christian tinha suas aulas de música, há algumas referências ao que está acontecendo. Por isso considero um filme tão bem feito. Bom, Andrew Lloyd Webber, como já falamos, levou essa história para os palcos no West End de Londres em 1987. 1987, isso nunca saiu de cartaz. E ainda hoje, quando você chega em Londres, você vai ter dificuldade para conseguir um ingresso para assistir o Fantasma da Ópera. Vários turistas culturais, como costumo falar, que me considero uma deles, guardadas as devidas proporções, compram meses antes de ir a Londres o seu ingresso para o Fantasma da Ópera. Ou seja, pensem em vocês em uma trajetória de tempo de 1987 a 2018. E um teatro permanentemente lotado. Se isso fosse um espetáculo meramente divertido, os primeiros que assistissem contariam para os outros e talvez a terceira geração já não estivesse com disposição para tanto esforço. Mas o Fantasma da Ópera deixa nas pessoas um gostinho de algo misterioso, como se eu tivesse que ver novamente para ver se isso acorda em mim. Tudo que tem algo de mítico por trás, a gente não sabe dizer muito bem porquê, mas deixa um chamado, um gostinho de algo silencioso que está querendo tomar voz, a tal ponto que às vezes as pessoas se dispõem a assistir 3, 4 vezes o mesmo espetáculo. Não é difícil conhecer quem tenha feito isso. Ou seja, é um sucesso que se deve mais do que a um mero entretenimento. Então, até hoje, o Fantasma da Ópera, em cartaz, é o musical mais visto da história, por mais de 100 milhões de pessoas. Imaginem isso. Ele deve ter rendido até o momento, segundo informações que eu colhi, e espero que estejam atualizadas, ele deve ter rendido até o momento 5 bilhões de dólares, ou seja, um espetáculo que teve um sucesso, entre outras coisas, um sucesso de público e, consequentemente, um sucesso financeiro muito grande. O que eu chamo a atenção para vocês e quero também em alguns momentos falar nessa palestra é a felicidade, a coincidência perfeita, que não é coincidência, isso foi feito propositalmente, de certos símbolos que são utilizados com a letra da música que Andrew Lloyd Webber coloca. Então, eu falei para vocês que o teatro é como se fosse a parede de sombras do Mito da Caverna. É tudo meio artificial. Todo mundo desempenha um personagem, mas não sabe realmente o que há por trás da máscara. Quando todos eles se reúnem para um baile, que vai ser desastrosamente destruído pelo fantasma da ópera, esse baile de máscaras, todos dançam iguaizinhos, como se fossem robôs. E a letra da música é fantástica, que eu gostaria de passar para vocês. Quem conhece, aliás, eu espero que depois dessa palestra tenha interesse de assistir novamente o filme, a letra dessa cena dos mascarados diz o seguinte: mascarados, rostos de papel desfilando, mascarados, esconda seu rosto e então o mundo nunca irá encontrá-lo. Faça sua escolha, tome seu lugar, escolha um caminho que o leve a um lugar feliz em uma raça desumana. Deixe o espetáculo conduzi-lo. Mascarados, fuja e esconda-se, mas sua face ainda perseguirá você. Ou seja, ainda que você se esconda atrás de uma máscara, a sua verdadeira face, a tua essência humana, ainda vai estar perseguindo você. Porque é um símbolo que eu costumo utilizar bastante nas minhas palestras. É como se o nosso corpo, a nossa personalidade fosse uma luva. Ela foi feita para portar a mão da nossa essência, do nosso espírito, para que ela possa atuar no mundo. Imagina que a gente faça uma luva que seja totalmente rígida, os dedos todos ligados, imóvel. É evidente que a mão não vai conseguir se expressar através disso, mas ela vai continuar forçando. Então, toda vez que nos alienamos, nos tornamos mascarados, há uma inquietude dentro de nós, querendo tomar posse dessa luva para dar o seu recado ao mundo. E no fundo, todos nós viemos ao mundo porque há um recado que cada um de nós tem a dar, que é a base da nossa identidade. Intransferível, que só nós podemos dar. Relembra aquela frase do imperador romano Marco Aurélio: a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Então, essa música Mascarados é muito interessante, muito propícia. Isso não é uma coincidência, isso é um mito bem construído de forma consciente por quem escreveu a obra e por quem fez o musical. Por isso é tão denso e tão profundo. Bom, se vocês virem a cena dos mascarados, vocês vão perceber esse movimento igual, até a coreografia obedece a essa intenção. Outra coisa que é importante conhecermos logo de início é um pouco dos perfis dos personagens principais. Porque dentro disso nós vamos entender onde estamos dentro desse drama. Bom, é um teatro, a Ópera Garnier, onde vivem nos subsolos um homem que tem o rosto desfigurado. Ele foi escondido ali desde pequeno porque a multidão queria matá-lo, queria maltratá-lo. E esse homem é um gênio da música. Num determinado momento, nesse teatro, uma jovem cantora toma o lugar da diva principal e começa a se apresentar. Essa jovem cantora se chama Christine e ela vinha sendo educada musicalmente nos bastidores por uma voz que ela não sabia de onde vinha, que ela achava que era o anjo da música. Porque o seu pai, que havia sido um espala de uma orquestra, um grande violinista, tinha dito para ela antes de morrer que um dia o anjo da música viria e a protegeria. E essa Christine, então, quando ouve essa voz que vai ensinando ela a cantar, identifica com a voz do anjo do qual o pai falava. Bom, Christine, não é difícil vocês perceberem que a origem do nome vem de Crestus, crucificado. Ela está crucificada entre dois mundos e nenhum desses dois mundos quer abrir mão dela. Então ela fica dividida, tentando avançar, mas retrocede por medo, tentando avançar, mas retrocede por medo. Quando você entra na câmara no filme, na câmara onde ela se ajoelhava para fazer suas orações e onde ouvia a voz do fantasma da ópera, você vai ver ao fundo um vitral com um grande anjo e esse anjo colocando contra o seu peito uma cruz. Esse anjo da música que vivia nos subterrâneos do teatro, guardando Christian, que é a cruz. É esse ser consciente, essa personalidade dividida entre dois mundos, crucificada. E ele tentando puxá-la para o seu mundo, para a dimensão vertical, profunda, mas ao mesmo tempo o palco começa a puxá-la para a dimensão horizontal da fama, do reconhecimento, de uma vida banal numa sociedade cheia de superficialidades. Então, até um determinado momento, ela considera que esse anjo é benéfico. Mas quando ele começa a querer roubar tudo que é superficial e vulgar e sem valor e puxá-la para o seu mundo, ela começa a reagir negativamente e fugir dele. Então, entendam o seguinte, Christian como essa personalidade que somos todos nós. E nós temos um inconsciente, um subterrâneo, onde vive o nosso Eric, o nosso fantasma da ópera. Então, o próximo personagem, Eric, o nome dele significa grandioso, glorioso. Ele é aquele que foi escondido num determinado momento nos subterrâneos do teatro. Mas aí você vai dizer, mas ele era deformado. O que tem a ver isso com o nosso espírito? Existe uma obra indiana chamada Bhagavad Gita, que ela coloca dois grupos de personagens associados às virtudes e aos vícios humanos. As virtudes são príncipes pandavas e os vícios príncipes curavas. A história é complexa e eu não quero que vocês entendam isso agora. Mas eu quero citar para vocês uma passagem desse livro, dessa tradição, onde eles dizem o seguinte, se surgisse um pandava adulto e armado diante de nós, nesse momento, nós teríamos pavor e sairíamos correndo. O que será que o Bhagavad Gita queria dizer com isso? Imaginem vocês que dentro de nós existe uma essência pura, totalmente íntegra, totalmente altruísta, abnegada, e a nossa personalidade viciada em querer aparecer a qualquer preço, viciada em querer as coisas apenas para si, de repente visse um personagem desse diante dela. É um monstro, está querendo roubar tudo aquilo que me diverte, tudo aquilo que dá sentido para a minha vida. Então ele parece desfigurado para mim, parece um monstro, mas isso não é a sua verdadeira face. A sua verdadeira face é aquilo que ele traz à tona em mim, que é beleza, que é harmonia, que é brilho. Ele ensinou Christian a sentir a música e por isso ela é uma cantora tão brilhante. Mas ela e todos na sociedade, quando confrontam, acham que ele é um monstro. Por quê? Ele é um rosto que não estamos preparados para ver. Para uma personalidade cheia de vícios e debilidades, ele é uma monstruosidade, é quase que o rosto da morte. Significa a morte de tudo aquilo que ela tem como prazeroso e como estímulo para a sua vida diária. Então esse é Eric, aquele que vive nas sombras, o de rosto deformado. Bom, e temos o Visconde Raul de Chavigny. Esse Visconde, é uma coisa curiosa, as referências são muito precisas, porque ele tem relação com o passado de Cristo. Ele a conheceu quando o pai ainda era vivo, os dois crianças, então ele a puxa para o passado, ela está precisando caminhar para o futuro e ir em direção à sua essência, e ele o tempo todo chama memórias, chama ela para o passado, ou seja, desvia da sua meta de autoconhecimento, e ao mesmo tempo ele é o patrocinador do espetáculo que se passa no palco. Então, digamos que Christine não estaria disposta a permanecer numa vida banal só pela vaidade, porque tem vários atores muito vaidosos, só pela competência, porque tem muitos funcionários e atores competentes, mas tinha um ponto que ela não tinha enunciado ainda, que era a paixão por uma forma de vida que lhe parece segura. Eric é mistério e ela tem medo dos mistérios. Então, nenhum personagem que está no palco seria suficiente para manter o palco, seria suficiente para prender Christian, porque ela é a grande protagonista do espetáculo. Raul, que é o patrocinador do espetáculo, é o único que tem poder para prendê-la. E por isso ele é o patrocinador. Se não fosse por ele, aquele palco desmoronaria, porque Christian, que era a personalidade que estava vivendo aquele drama, iria embora. Ele mantém ela motivada por algo, uma paixão por um território seguro do seu passado, aos pés do seu pai, uma situação conhecida. Ele mantém Christine assustada em relação ao mistério, hesitante em relação ao avanço. E ele consegue sucesso. Ele consegue prendê-la ao mundo banal. Ele patrocina o palco e consegue manter o palco. Cumpre perfeitamente o seu papel. Bom, existe uma música. Esse espetáculo é cheio de músicas muito belas. E tem certas pessoas... Ah, me desculpem se alguém vai ficar ofendido com isso, mas se você for cantar uma música para a sua namorada ou para o seu namorado, que eu sei que alguns fazem, não cante How I Ask of You. É uma música linda, mas é um carcereiro cantando para a sua prisioneira, ou vice-versa. O que ele está dizendo é fuja de tudo que te assusta. Deixa eu ficar grudado em você 24 horas por dia. Venha para um lugar luminoso e seguro. É só o que eu peço para você. Só o que eu peço para você. Ele está pedindo tudo. Está pedindo para que ela renuncie à sua sombra inconsciente. Está pedindo que ela renuncie à beleza que vem dessa sombra. Está pedindo que ela renuncie à sua espiritualidade. Ele pede tudo. Mas é tão delicado, tão bonitinho, que parece que não está pedindo nada demais. Então vejam a letra dessa música, All I Ask of You. Não vamos mais falar da escuridão, ou seja, do espiritual, né? Esqueça esses medos. Venha ficar segura. Estou aqui, nada pode te ferir. Minhas palavras irão te aquecer e acalmar. Mas ela tinha ânsia de palavras que despertassem e não que adormecessem. Era o momento dela. Mas o que ele oferece são palavras para acalmar. Deixe-me ser sua liberdade. Na verdade, ele se troca pela liberdade dela. Deixe a luz do dia secar suas lágrimas. Estou aqui com você, ao seu lado, para te guardar e guiar. Chega um determinado momento, aliás, vocês conhecem o ditado popular, que a minha avó adorava falar, que dizia que a necessidade ensina o sapo a pular. E o sapo precisa aprender a pular. Aí se você fica com peninha do sapo, vai lá e tira a necessidade, ele não pula nunca. Se tirar os medos de Krishna, se tirar dela esse amor ao mistério, ela não pula, ela não vai para frente, ela retrocede e fica estagnada. E isso não é liberdade, isso é prisão. E é exatamente o que ele está oferecendo. Deixe-me ser seu abrigo, deixe-me ser sua luz. Uma luz falsa, é verdadeira, ele não a deixa buscar. Você está segura, ninguém te achará, seus medos estão longe. Então, diga que compartilhará comigo um amor, uma vida. Deixe-me tirar você dessa sua solidão. Porque ela tira um momento de vida interior, um encontro interno. Solidão não é necessariamente má. Solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Essa é a verdadeira solidão. O que Raul oferece para Krishna é a maior solidão. Diga que precisa de mim com você, aqui ao seu lado. Qualquer lugar que você for, deixe-me ir também. Krishna, isso é tudo o que eu te peço. Compartilhe comigo cada dia, cada noite, cada manhã. Você sabe que te amo. Qualquer lugar que for, deixe-me ir também. Me ame. Isso é tudo que eu peço. Ou seja, ele sabe perfeitamente que como representante que é das paixões da vida, onde ele estiver, o fantasma não estará. Então fique comigo o tempo todo, que o fantasma não estará lá. Então eu evito que você caminhe para a verdadeira luz, te oferecendo uma luz falsa de uma paixão. Conforto, comodismo, aceitação social, uma saída convencional que vai te deixar numa zona confortável e sem riscos. Você não terá mais medo. Esse é Raul. Olha que muitas vezes na minha vida eu já vi as pessoas dizendo: nossa, como ele era bonzinho, ainda bem que Krishna optou por ele. Eu lastimo um pouco que a gente não reflita sobre coisas tão belas que nos são oferecidas. Bom, Madame Giry. Madame Giry, que é a treinadora do balé, ela é uma figura interessante, porque ela treina as personalidades para que sirvam aos propósitos daquele senhor da escuridão. Para que algum dia sejam tão boas que possam ser instrumentos da voz dele. Que possam ser instrumentos no palco da voz dele que vem do subterrâneo. Ela o conhece. Madame Giry ajudou a guardar Eric nos porões. Ainda criança, ela o salvou de ser explorado. Ela é silenciosa, ela não fala, mas ela treina da melhor maneira possível aquelas personalidades para que chegue ao ponto de alguma delas ter essa conexão com o Senhor das Sombras, com o Espírito. Então, ela é um pontífice. Ela é como se fosse a silenciosa senhora do karma, que encaminha os seres para o seu melhor, para que um dia eles recuperem o grande encontro, o encontro com a sua própria alma. Megiri, que é a filha dela, já é uma outra coisa, é uma mente material e lógica que faz com que Krishna duvide de tudo que seja misterioso. Puxa ela para um campo mais racional, faz ela duvidar de todos os mistérios que ela acredita ter vivenciado e diz, você não é assim, você está falando por enigmas, isso pode ser uma fantasia, vem para um lugar mais seguro. Ou seja, como se fosse uma composição da mente racional de Krishna, que puxa ela para não crer em tudo aquilo. Não esqueçam, gente, é muito importante que a gente lembre disso. Nos mitos gregos e nos mitos todos da humanidade, não existem vários personagens. Existe um só. E todos os secundários são fatores psicológicos, morais, espirituais desse personagem, projetados do lado de fora, porque ele não consegue vê-los do lado de dentro. Então, um é o medo do protagonista, outro é a ousadia do protagonista, outro é a espiritualidade do protagonista. Personagem aí é Krishna, esse ser crucificado entre dois mundos. Todos os outros estão representando aliados de um mundo ou do outro, elementos caracterizadores de um mundo ou do outro. Por último, que eu gostaria de lembrar a vocês é sobre o pai dela, porque o pai de Krishna era um grande músico, e representa como uma voz do passado que a incitava a encontrar o futuro. Embora Raul se aproveite desse passado para tentar prendê-la aí, o pai não fazia isso. Ele dizia, um dia você vai encontrar o anjo da música e ele vai te proteger. Você vai estar com ele no futuro. Ou seja, como se fosse um mestre que já prepara ela para o grande encontro e a empurra para o futuro. Tanto que num determinado momento do filme, quando ela está muito desesperada, sentindo seus sonhos morrerem, se sentindo arrastada pelo brilho do palco, ela vai ao cemitério para relembrar o pai. E é uma cena muito bonita no filme, porque tudo é cinza, menos as flores que ela tem na mão, que são vermelhas. Vermelho como símbolo de vida, de energia. É como se ela quisesse vitalizar aquele sonho que o pai deixou para ela. E ali mesmo, naquele cemitério, começa a briga entre Raul e Eric, a briga entre o futuro e o passado, entre as forças da mudança e as forças da inércia. Mas está claro que ela entra ali querendo vitalizar o sonho que o pai deixou para ela. Então tem muitos detalhes muito interessantes. Bom, um diálogo que eu trouxe para vocês, que é muito bonito, que ela tem com o Mac, que indica muito claramente o que está acontecendo. Meg desce até os subterrâneos, depois de ela ter cantado aquela belíssima música, Think of Me, e Krishna diz para ela, meu pai uma vez falou de um anjo, costumava sonhar que ele tinha aparecido. Agora, quando eu canto, consigo senti-lo e sei que ele está aqui nesse quarto. Ele me chama suavemente de algum lugar aqui dentro escondido. De algum modo, sei que ele está sempre comigo, ele, o gênio invisível. Aí vem Maggie, a mente racional, e diz, Krishna, você deve ter sonhado. Histórias assim não podem ser verdadeiras. Krishna, você está falando em enigmas e isso não é próprio seu. Ou seja, deixe isso para lá, que isso é fantasia. Vem para o mundo da fama, vem para o palco, esquece isso. Claramente uma voz que nós ouvimos muito dentro de nós quando queremos fazer alguma coisa grandiosa. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir algum dia uma palestra que dei falando sobre um livro de Steven Pressfield, Como Superar os Seus Limites Internos, ele chama isso de resistência. A voz da resistência está sempre dentro de nós. Ele diz, toda vez que nós fazemos um movimento para subir, a voz da resistência surge no meio do caminho. E aí você se sente dividido, duas vozes dentro de você, e não sabe qual das duas é você. Necessariamente aquela que te faz crescer como ser humano. Essa é você. Essa é a voz do anjo da música. Bom, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, que é interessante, olhem nas imagens do filme e vocês vão ver, além do candelabro maravilhoso, que tem um papel importante, porque quando a cena se destrói, o candelabro, que é a luz artificial, cai e destrói tudo, toca fogo em tudo, no final do processo, ele é como aquela luz da fogueira dentro da caverna de Platão, mas também você vai ver que na decoração dentro do teatro, em um determinado local, homens com as mãos amarradas para trás e os olhos vendados, como se fossem os escravos da caverna, assistindo ali aquele espetáculo. Um dos elementos que tiveram requinte de colocar na decoração do teatro para o filme. Homens com as mãos amarradas para trás e olhos vendados, vários num friso. Aquilo é muito indicativo, é muito claro. O teatro começa com a sua luz artificial, com o seu mundo de fantasia, e os homens estão ali aprisionados, cegos, presos àquelas ilusões. Então são muitas as indicações, muitas as dicas que esse filme dá. Bom, nós vamos ver num determinado momento Christine, a sua hesitação entre o fantasma e Raul, o medo que ela tem do fantasma, começa a ter medo dele, é incitado o medo dele, como se ele fosse um ser destrutivo, e de fato, no filme, eles nos deixam na dúvida, porque Eric, desculpe, que é o fantasma, ele começa a matar um monte de gente, destruir um monte de coisa. E isso vai apavorando Christine, vai fazendo com que ela realmente ache que ele é um monstro. Ele mata um dos cantores da ópera, mata uma das pessoas que estão nos bastidores, que, operando as cordas do teatro. Ele começa a matar todas as coisas que fazem com que Christine fique presa àquele mundo. Começa a matar os atores, os pequenos atores que estão ali mantendo Christine presa àquele mundo. Então, se você vê, por exemplo, o cantor vaidoso que ia contracenar com ela, no Dom Juan, ele vai lá e mata, ele consegue matar a vaidade. O cidadão que operava as cordas, ou seja, a manipulação, o jogo para manter o mundo naquela superficialidade, ele mata a manipulação, ele mata a vaidade, ele vai matando todos os aspectos da personalidade de Christine que impedem que ela vá para ele. Mas tem um elemento que ele não consegue matar, porque ela tinha necessidade da experiência, que é Raul. Raul representa para ela uma necessidade de aceitação social, um local onde ela se sente segura, respeitada, você vai ser uma viscondessa, ou seja, um elemento passional, adocicado e um medo profundo do novo. Esse monte de elementos que são patrocinados para o Raul, ele não consegue matar, mas ele não consegue matar porque Christine não deixa. Ela opta por isso, ela se identifica com isso. Mas é uma das coisas que fazem com que o público fique indeciso e diga, bom, esse Eric é um monstro, está matando todo mundo. Quantas coisas nós já tivemos que matar dentro de nós para crescer? Matar egoísmos, matar insensibilidade. Se não tivéssemos matado, estaríamos presos a isso até hoje. Não esqueçam, nós estamos falando de um mito. Não tem muitos seres humanos, tem um só. E o que está morrendo são elementos internos que impedem que ele vá em direção ao seu destino, à sua alma. E faltava Raul, mas esse ele não conseguiu matar. Não era o momento. Ela ainda precisava de Raul ao longo da sua trajetória. Então ele não consegue vencer nesse ponto. Bom, uma coisa interessante que nós percebemos, que eu acho importante, talvez a letra do filme mais importante, quando, num determinado momento, o Eric rouba a Christine e leva para os subterrâneos, para o seu reino. E eles começam a cantar uma música. Ele vai mostrar para ela onde nasceu a beleza das melodias, o conhecimento que ele tem de música. E ela ali vendo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo olha para trás, ou seja, hesita, duvida. E tudo isso é refletido na letra da música, onde mostra a hesitação dela de fazer o casamento, a união profunda com o seu ser. Ela teme, ela hesita, ela olha para trás. Lembrem da história da mulher de Jó que virou uma estátua de sal quando olhou para trás. Ou seja, essa imobilidade de ainda estar preso a coisas do passado. Essa letra dessa música, eu peço que vocês prestem atenção. Christine começa a cantar para o fantasma e ela diz: no sono ele cantava para mim, nos sonhos ele vinha. Aquela voz que me chamava e falava meu nome. Ela começa a ter momentos de vida interior. Eu sonho de novo? Agora eu encontro o fantasma da ópera que está aqui, dentro da minha mente. Ou seja, ela não fala de um homem que está do lado de fora. A menção, que é um símbolo, é clara. Dentro da mente dela começa a vir a voz do seu ser interior. Esse é um momento legítimo de vida interior, um momento de espiritualidade. Eu ouço ele dentro da minha mente. É como se ele não existisse como outro personagem, fosse ela mesma, o momento mais elevado da sua consciência. E o fantasma devolve, vejam só. Cante outra vez comigo o nosso estranho dueto. Meu poder sobre você cresce fortemente, ou seja, ele sente que a atrai para o seu mundo. E embora você se volte para olhar para trás, o fantasma da ópera está aqui, dentro da sua mente. Ou seja, ele sente que ele está ganhando terreno e atraindo ela para casar-se com ele, para ter a união final. É como se fosse uma hierofania, a união do homem com a sua alma. E ela continua cantando. Aqueles que viram seu rosto recuaram com medo. Lembram do Pandava adulto e armado? Eu sou, Krishna falando, eu sou a máscara que você usa. E o fantasma diz, é a mim que eles ouvem. Vejam que lindo, gente. Ela cantava maravilhosamente bem. Ela era só a máscara do seu ser interior, que falava através dela. Ela se torna uma voz fiel ao seu ser interior. Por isso a beleza daquilo que ela fazia era fora do comum. Vocês já devem ter tido a experiência, às vezes, de ouvir dois músicos, dois cantores, que têm uma técnica equivalente, mas um canta com a alma e o outro é meramente, digamos assim, um exibicionismo técnico, uma performance técnica. Me lembro bastante quando eu via um compositor argentino que uma vez interpretou uma música, não me lembro, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla diz que era um prodígio, né, ao tocar no bandoneon as suas obras. E dizem que depois de uma apresentação chegaram para ele e disseram: nossa, você tocou maravilhosamente. E ele teria dito: muitas vezes eu toco maravilhosamente, as poucas vezes eu faço música. Então é muito interessante que é como se ele dissesse: muitas vezes eu falo como Krishna, mas algumas vezes falo como Eric. Ele usa a minha voz para vir ao mundo. Eu me torno um canal, um cano de bambu lá dos taoístas, através do qual o sopro do Espírito chega ao mundo. Mas me torno um canal de manifestação do divino no mundo, o divino que vive dentro de mim mesmo. Então, ele fala isso claramente aqui. Krishna diz, eu sou a máscara que você usa. E ele responde, é a mim que eles ouvem. E aí os dois em dueto cantam, seu espírito e a minha voz reunidos em um. O fantasma da ópera está aqui, dentro da sua mente. Seja o seu espírito, Eric, que é o meu próprio espírito, grandioso. E a minha voz, Christian, a voz da personalidade, seja o meu aparelho fonador, a minha projeção de voz, a técnica, a ferramenta, o veículo, mas o espírito que está por trás é ele, e os dois são só. Isso é muito bonito. Pensem um pouco a respeito e vejam como isso, obviamente, está falando para nós sobre o sentido mítico da obra. Continuando ainda nessa música, o fantasma vai dizer, em todas as suas fantasias, você sempre soube do homem e do mistério, ou seja, da superfície e da profundidade. E Krishna responde, ambos em você. Em todas as suas fantasias, você sempre soube que havia o homem e o mistério. E ela responde, ambos em você. Através de você eu reconheço os dois. Ou seja, era um momento de lucidez extrema nos subterrâneos do teatro, caminhando para o casamento. Mas ela ainda olhava para trás. Ainda tinha que virar a estátua de sal. Aí Krishna e fantasma cantam em dueto. E nesse labirinto, onde a noite é cega, o fantasma da ópera está aqui, dentro da minha mente, através desse labirinto interior, que é o mesmo labirinto que Teseu penetrou e conseguiu matar o Minotauro usando o machado de duplo fio, que trabalhava sobre a sua personalidade externa e sobre a sua essência interior. Juntando esses dois num só, ele entra no labirinto da vida e vence todas as provas que o bestializam, que o animalizam. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, se alguém me perguntasse desse filme específico que foi feito sobre o musical, sobre o livro, qual a minha melodia predileta? As melodias são idênticas no musical e no filme, mas eu realmente tenho uma especial predileção pelo Ponto Sem Retorno. O Ponto Sem Retorno é um momento onde quase que Raul já tinha vencido, Eu estava noivo de Christian. E de repente, no meio de uma peça teatral, ou seja, no meio do mundo ilusório, Eric faz uma aparição bombástica. Consegue vencer um pouco a vaidade dela, ou seja, mata todos aqueles que se opunham e entra no palco do mundo manifestado. E diz para ela: não tem volta, não tenta voltar. A ponte se queimou. É o ponto sem retorno. Quanto tempo nós vamos esperar para sermos um só? Vem comigo, não olha para trás, vamos observar a ponte queimando. Mas o problema é que ela queria ainda a experiência daquele outro mundo. Se vocês virem aquele livro que eu falei para vocês, o Bhagavad Gita, que mostra a guerra entre os vícios e as virtudes humanas e a consciência humana no meio, que nesse drama é Arjuna, ou seja, como se Krishna fosse o Arjuna do Bhagavad Gita sendo disputada por dois mundos, eu poderia dizer que o ponto sem retorno é como se fosse um Bhagavad Gita. Ela está sendo puxada por Eric e, por outro lado, puxada por Raul. E ela acaba hesitando em voltar atrás. Então, a letra desse ponto sem retorno é uma coisa muito bonita. Ele vai dizer o seguinte: você me trouxe para aquele momento em que as palavras falham, para aquele momento em que a linguagem desaparece. Ultrapassou o ponto sem retorno. Não há volta agora. Nosso drama finalmente agora começou. Já se foram as dúvidas de certo e errado. Uma pergunta final: quanto tempo devemos esperar antes de sermos apenas um? Quando o sangue vai começar a correr e o botão adormecido explodir em flores? Quando as chamas finalmente nos consumirão? Ou seja, a união pelo fogo, que representa a luz, a sabedoria, a transmutação. Ultrapassamos o ponto sem retorno, o limiar final. A ponte foi cruzada. Então pare e observe a queimar. Agora não podemos mais retornar. Então é como se fosse um golpe de misericórdia que Eric dá. Acabou, agora você veio, não tem volta. Mas acontece que Raul não desiste. E novamente entra no palco, resgata Christine. Então, diante desse palco, que o inimigo final era Raul, só restava a Érica uma coisa: matar Raul. Matar as fantasias infantis dela, as paixões, a necessidade de status quo. Ele tinha que matar Raul, porque senão a perderia. E ele realmente tenta. Mas quando na cena final, ele quase matando Raul, ele sente o quanto ela necessitava dessa experiência, o quanto ela estava disposta a sacrificar por Raul, ele a entrega e a manda embora. E aí o filme parece terminar aí. O teatro se queima com o candelabro que cai. Parece acabar tudo. Christian casa com Raul, Visconde de Chavigny. Só que, de repente, o filme vai para frente, não sei quantos anos. Na verdade, ele começa assim, retoma isso no final. E mostra Raul, já muito envelhecido, numa cadeira de rodas. Christian já tinha morrido. Ele vai ver o leilão de alguns objetos no teatro, todos eles muito simbólicos, e depois ele resolve ir ao cemitério para ver o túmulo da sua querida esposa. Quando ele chega no túmulo, estava lá a rosa vermelha do fantasma da ópera. É como se ele deixasse um recado claro: eu te perdi nessa, mas eu não vou desistir. Raul olha e percebe que a luta vai continuar eternamente. É ele que não desiste enquanto ele não conquistar Christine. Ou seja, não somos nós que estamos catando a nossa essência, é ela que está nos caçando. A nossa essência, a nossa espiritualidade está correndo atrás de nós e provocando fatos na nossa vida para que a gente a perceba, entregando essa rosa vermelha de vitalidade, de mistério, de beleza, e buscando nos atrair para a sua esfera, buscando ser a voz que se expressa através das nossas palavras. Então a cena final mostra isso, isso é uma coisa de uma beleza incrível. Acabou essa vida, mas eu não desisti de você. Na próxima eu vou tentar de novo. Está aqui, a minha rosa vermelha. Então eu peço que vocês assistam tudo isso com bastante atenção, reparando em todos os detalhes da cenografia, dos figurinos, de cada coisa que se faz. Poderíamos dizer, fechando a nossa palestra, que tem uma determinada passagem que Eric canta para Krishna, um pedaço daquela bendita musiquinha All I Ask of You. Só que ele muda a letra. E nessa letra que ele coloca é o seu recado final. Ele canta All I Ask of You, não, desculpe. Think of Me. Ele canta para ela com uma letra diferenciada. Ele diz: lembre-se de mim de vez em quando. Por favor, prometa-me que irá tentar lembrar da sua própria essência de vez em quando, mergulhar dentro de você. E quando achar aquilo que tanto deseja, venha buscar o seu coração e fique livre. Ou seja, quando você cansar de brincar com os brinquedos do mundo, venha buscar o seu coração e fique livre. Por enquanto, pelo menos lembre de mim de vez em quando, não perca contato. Mas um dia, abandone as sombras e venha para a luz. Eu vou estar sempre, sempre te esperando. Imagine que de alguma maneira é o teu ser que está falando isso para você. Pense em mim, lembre de mim. E quando cansar de brincar, venha, eu estarei aqui. Ou seja, o que eu queria transmitir para vocês então era esse recado. Lembro que temos muitas palestras de vários mitos no canal da Nova Acrópole no YouTube. Quanto mais assistimos, lemos, trabalhamos com mitos, mais vamos criando uma visão simbólica que nos permite sermos mais profundos e não apenas mais extensos. Não termos quantidade de informações, mas termos qualidade, termos contato interno, termos uma intuição, termos uma visão maior da vida. Termos algo a dar às pessoas que, em última instância, o que mais precisam é um sentido para as próprias vidas. Temos que começar a fazer por nós mesmos. Agradeço muito pela atenção e espero que gostem dessa reflexão. Obrigada.